continue com Escala Brasileira.
Joana Duá, cantora, compositora, e uma história linda, uma trajetória maravilhosa. Mas, Joana, conta pra gente agora o que, que você tem feito ultimamente, hein? Fala pra gente quais são os seus projetos. A gente sabe que você teve em Nova York, passou uns tempos no Rio de Janeiro, São Paulo e agora está aqui em Brasília, né? O que, que você tem aprontado nesses últimos dias? Fala pra gente, vai.
Pois é, né? Eu tô prestes a lançar aí um trabalho, um álbum, na verdade, de um show que eu concebi com repertório de músicos, de compositores consagrados, lado B desses consagrados. Então, eu montei um repertório e chamei o Lula Galvão, o Rodrigo Bezerra da Cidade, a Tanise Silva e a Paula Zimbres. E a gente fez um projeto sem batera, que é uma coisa rara para mim, porque eu adoro bateria e adoro percussão. E a gente fez esse projeto, estreamos ele, o Estradar, e ele vai sair agora nesse semestre, ainda de 2025, se der tudo certo. Então esse é um projeto que está me deixando muito feliz. Um outro projeto é um projeto que chama Gafieira Pindorama. Eu sempre tive esse pezinho aí no samba jazz. Cantei alguns anos no Rio de Janeiro samba na Lapa, depois eu montei e tive um projeto lá, que acabou virando também um projeto do meu primeiro álbum solo, que é o Dá Licença. E esse mundo do samba jazz, dessa influência da Leni Andrade, da Tânia Maria, das grandes cantoras swingadas desse país, inclusive da Rosa novamente e tudo mais, ele aparece muito, né, nesse projeto. E eu acho que o Lula é um cara muito representativo desse violão centro brasileiro, swingado e essa cama tão aberta, harmônica e melódica para acompanhar uma cantora, assim, esse álbum está sendo incrível. E o projeto do Pindorama, da Gafieira Pindorama, volta para esse lugar desse primeiro disco, muito samba jazz, autêntica gafieira brasileira, para riscar o salão. E a gente está fazendo algumas apresentações, estreando lá no Clube do Choro. Foi lindo de ver as pessoas dançando a gafieira tradicional brasileira. E tô aí com uma metaleira, com Adil Silva no trombone, Vitor Adonai no clarinete, na batera o Pedrinho Almeida, Milton Pinheiro no baixo e Misael Silvestre nos teclados. A gente vai fazer agora... No próximo mês agora a gente está fazendo de novo e vamos seguir com esse projeto da Gafieira Pindorama aí, rabiscando o Brasil com o Brasil.
Uau, que lindo isso, que lindo. Agora, como é que você consegue, assim, e a gente sabe que você passou um tempo, né, muito dedicado, assim, à maternidade, né, e você ainda tem que ter esse tempo ainda. A gente sabe que a maternidade é algo, e a paternidade também, né, é algo que muda a vida da gente, principalmente em termos de agenda, de tempo, de dedicação. Como é que você consegue conciliar tantos projetos?
Assim, eu acho ótimo a gente falar nesse tema, porque eu adoro não romantizar a maternidade. Ela está no meio do caminho e eu tentando ser feliz. Como que eu faço os projetos? É porque eu quero muito ser feliz. Eu acho que eu feliz eu fico sendo uma mãe melhor também. Então eu faço questão de tentar arrumar espaço para os meus projetos. Eu sou uma artista independente, eu sou uma mãe solteira, então eu tenho uma cenoura na frente do coelho que me faz correr atrás o tempo inteiro de sustentar a minha vida objetivamente, de sustentar meu sonho o tempo inteiro também, porque eu acho que esse é um aprendizado importante como mãe para minha filha, né? Ela me vê feliz, eu acho que talvez seja um grande lance, né, na educação que eu proporciono para ela. Agora, é difícil para caramba, é difícil, é muito cansativo, né? É aquela conversa que é muito conhecida de todos, mas que recebe muito pouca empatia verdadeira mesmo das pessoas, né? Porque assim, é trabalhar o dia inteiro, é voltar para casa, ser mãe, é cuidar de casa, e arrumar inspiração para tentar ver a vida com encantamento, apesar da dureza, apesar das tarefas desencantadas, vamos falar assim, né, da vida. E assim, atentando, porque na verdade, eu acho que o começo, especialmente ali, no comecinho dessa maternidade, foi muito difícil conciliar. Então eu cantei menos, eu dei mais aulas, né, eu sou professora de canto, sou professora de oratória também, então fui me arrumando formas de tornar mais versátil a minha forma de sobreviver, e eu fui conseguindo fazer isso. Mas é duro, na verdade. Se a gente tivesse construído um tipo de uma forma de viver coletiva mais solidária, isso seria bom para todo mundo. Eu acho que seria educativo para quem não é pai nem mãe, seria educativo para os homens, seria educativo para as crianças, seria educativo para as mães.
Uau. Sim, realmente esse tipo de empatia, ela é muito necessária nos nossos dias, né? Mas a gente sabe também que quando você lança um álbum, né? Quando você faz uma canção, é um filho que você está gerando também, né? Ele fica ali gestando no teu útero criativo, e de repente um dia ele vem para a luz, e existem dores de parto, né? Fala para a gente um pouquinho como que é para você. Você tem novos projetos aí. Quais são as maiores dores para gerar esses projetos todos, um álbum, por exemplo? Como que isso funciona para você em termos de sacrifício também?
Renato, eu acho que assim, a gente entra em crise, né? A gente entra em crise. Você entra em crise como compositora, você entra em crise como intérprete, você entra em crise estética, você entra em crise... Porque, na verdade, o que, que eu acho que está em jogo nesse processo é a superexposição e a validação do mundo sobre algo que é, na verdade, um fruto e um retrato, preferencialmente, da sua sensibilidade mais íntima. Então, você está exposta a ser julgada pelas coisas mais delicadas da tua alma, pelas coisas mais simples, às vezes, do seu caráter, e pelas coisas rebuscadas também, e complicadas, e meio inacessíveis, e meio difíceis, e torná-las acessíveis, né? Assim, então são muitas os desdobramentos assim, que eu acho que tem dentro da alma e do espírito de um artista quando ele vai se expor e vai colocar um trabalho no mundo. É dolorido, dá muito medo, você entra em crise, você quer fugir, você fala, por que eu estou fazendo isso de novo? Por que eu amarrei meu jegue aqui? Por que eu fui me meter nessa? E aí depois você faz e você fala, cara, isso aqui é uma necessidade de sobrevivência. No meu caso, eu sinto muito isso. Na verdade, é um lugar, para mim, de sanidade. Sim. E eu fico mais sã, eu fico menos doida, eu fico mais capaz de lidar comigo mesma na vida. Assim, sem isso, fica tudo mais difícil. Uau. Né? Então, a gente segue fazendo com todos esses desafios.
Sim, você falou que é uma questão de sanidade. Eu me lembrei de uma conversa que a gente teve com o Greco Burato, um guitarrista que está lá em Los Angeles agora, e ele começou a escrever poemas, e ele lançou uns livros de poema e tal. A gente conversando com ele, e ele disse que ele teve uns surtos, né, umas crises de ansiedade, de pânico lá, e ele teve que passar por uns processos, né, e ele ia ter que tomar umas medicações, mas ele resolveu escrever. Então, a partir do momento que ele começou a escrever, o fato dele escrever poemas, isso foi terapêutico para ele. Ele se curou escrevendo os poemas dele. Ele teve essa necessidade de manter a sanidade dele.
É muito legal você compartilhar isso, né? Porque isso é uma realidade, né? Tão humana, né? Assim, né? A gente passar por esses medos, né? Mas eu acho que você está falando de uma coisa também muito importante, né, para o artista e para a pessoa que não é artista, né? A gente trabalha num lugar de elaboração da linguagem. Ele resolveu escrever para se curar, e essa foi uma forma de ir elaborando a linguagem das emoções dele, e ele foi ali se curando, né, de alguma maneira, achando essa ferramenta de cura interna, né, íntima, uma linguagem que ele foi achando para ele mesmo. O artista, ele pega isso e trabalha triplicado, quadriplicado em cima dessa linguagem. E a gente elabora, elabora, elabora. É um trabalho mesmo. Eu vi outro dia uma entrevista linda da Leda Maria Martins, que é uma escritora, pensadora maravilhosa, que a gente vale a pena ler a Leda Maria Martins, e ela falando sobre isso, do labor. A gente parar de ficar nessa atribuição, porque desceu essa inspiração. Você pode ter uma sonoridade que te inspira, uma palavra que te encanta, algo que desperta, te dá aquele flash para você começar, mas o fato é que de verdade o resultado artístico disso é muito trabalho. É muito trabalho. Então é sentar e, na verdade, fazer a construção de elaborar uma linguagem. Né? Então o trabalho é esse.
É muito bom ouvir isso, né? Porque a gente sabe que o trabalho do artista passa muito por ele, assim, aliás, só passa por ele, né? Ele tem que se expor realmente. Traz medos, traz angústias, mas traz também a necessidade de fazer isso, né? E acontece com todo trabalhador, né? Ele precisa estar ali fazendo a obra dele para que no final do dia ele deite na cama e fale, cara, cumpri a minha missão do dia, assim, né? Fiz aquilo que eu precisava fazer da melhor maneira que eu pude. Vamos ouvir mais uma agora, minha querida Joana?
Eu acho que tem uma desse último álbum que eu lancei, com Salomão Soares e o Guegué Medeiros. O álbum chama Bicho Encantador, e tem uma faixa, que é uma regravação que eu fiz de Pipoca Moderna, do mestre Sebastião Bueno, com letra do Caetano Veloso. Eu quero colocar essa música porque essa é uma canção muito hermética e ela não é muito fácil de explicar. E eu também gosto muito desse lugar, sem muita explicação. Então, vamos ouvir Pipoca Moderna.
De pé de pão, de parece poder. E era não de nada, nem pipoca ali, aqui, pipoca além. Desanoitece amanhã, tudo mudou. Pipoca ali, aqui, pipoca além. Desanoitece amanhã, tudo mudou.
Estamos aqui no Escala Brasileira, indo para o final dessa nossa entrevista com a Joana Duá. Joana, muito obrigado pelo tempo que você dedicou aqui para a gente. A gente sabe da tua agenda como é apertada, né? Então, é uma grande honra para nós ter você participando do Escala. E antes de escolher a última música, Joana, queria que você desse os teus contatos aí, onde o pessoal pode ouvir mais do teu trabalho, se alguém quiser contratar os teus shows, onde é que as pessoas conseguem encontrar você nas redes. Fala pra gente, vai.
Bom, eu tenho uma página, que é a minha página que existe, essa coisa antiga de site, joanaduar.com.br, e lá tem meu trabalho como artista e o meu trabalho também como professora, numa aba lá de treinamento em comunicação e voz. Eu estou nas agregadoras com os meus trabalhos musicais, eu estou no Spotify, todas as agregadoras, eu estou no YouTube, e no Instagram, o meu Insta é Joana Duá Voz, e lá também tem links para me encontrar, então é fácil me encontrar, Duá, eu estou por aí.
Lembrando também que essa entrevista, ela vai estar no site da rádio, né? Sempre que você quiser ouvir, outra vez vai ter essa oportunidade em qualquer lugar, vai poder conferir novamente essa nossa conversa aqui. Mas, Joana, você falou no último bloco sobre um trabalho, né, de gafieira e tal, e a gente queria encerrar o nosso encontro ouvindo alguma música que fosse um reflexo dessa tua paixão por esse tipo de trabalho.
Tá, eu acho que no meu disco, Dá Licença, tem uma faixa chamada Perfume de Cebola, do Filó Machado, que é uma super referência para mim também, músico, compositor, instrumentista, multi-instrumentista, que gosta de música brasileira, precisa conhecer, Filó Machado. E vamos ouvir Perfume de Cebola?
Vamos lá, vamos lá.
Quando o beijo é sincero, tem perfume de cebola. Escutei da pomba gira o que ouviu da pomba rola. Meu amor foi me deixar, ela questão mais tola. Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula. Mão de Maria Morena, pé de Maria Crioula. Maria nasceu de dia, no meio do mês de maio. Eu nunca entro no frege, mas se tô dentro não saio. Seu requebrado, morena, me bale como um balaio. Feito flecha, feito fogo, feito raio. Feito flecha, feito fogo, feito raio. Sabor de fruta madura, amor de mulher morena. Se não falta, não perdura. Se não mata, envenena. Sabor de fruta madura, amor de mulher morena. Se não falta, não perdura. Se não mata, envenena. Mão de Maria Morena, samba com dengo, que molejo, copo que amolengo, feito um mamulengo. Quando rebolo, tengo, tengo, é pra mexer com quengo de todo malandro, mulherengo, que quer ser seu par. Nega que samba com dengo, que arrasta a torcida do Flamengo, povo de Copacabana, Madureira e Realengo, que vai ver seu tengo, tengo, onde ela vai sambar. Nega que samba, que dança, que quebra, que bole, que balança, que mexe a poupança, dá nó que trança, que distância, que faz a...
Ficamos muito honrados, né? A Rádio Senado vai estar sempre aqui de ondas sonoras, né, abertas para poder compartilhar o teu trabalho com o maior número de pessoas que a gente puder, tá legal? Um forte abraço, Joana, até a próxima.
Obrigada, Renato, obrigada pela oportunidade. Eu sou um ouvinte constante, frequente da Rádio Senado. Obrigada pela oportunidade, um beijão para todos os ouvintes.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.